Semana em África.
Começamos esta edição da Semana em África com Moçambique. A primeira comissão da Assembleia da República apreciou positivamente no início da semana o pedido do Supremo Tribunal acerca da necessidade de manter em prisão preventiva o deputado Manuel Chang, antigo ministro das Finanças, acusado pela justiça norte-americana de estar envolvido em atos de corrupção. Orfeu Lisboa, correspondente em Maputo.
Para a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República estão reunidas as condições legais para a prisão preventiva de Manuel Chang, antigo ministro das Finanças e atual deputado, segundo um pedido do Tribunal Supremo que não evoca, diz o presidente do órgão, Edson Macuacua, a quebra de imunidade.
Da apreciação feita do ofício enviado pelo Tribunal Supremo, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade entende que estão reunidos os fundamentos, os pressupostos e requisitos constitucionais e legais para que a Assembleia da República possa consentir a prisão preventiva de Sua Excelência o deputado Manuel Chang, de modo a que o processo em curso ao nível das instâncias competentes do Fórum Judicial possa continuar a decorrer com a necessária normalidade.
De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Em Angola, mais de 350 pensionistas das Forças Armadas encontraram-se em Luanda para marchar contra o atraso nos pagamentos das respectivas pensões. O protesto acabou por ser suspenso devido à intervenção de uma delegação da secreta angolana. Em Angola ainda, a oposição pede esclarecimentos ao governo sobre os negócios entre a Privinvest e o Executivo sobre a aquisição de navios em 2016, quando, precisamente na altura, era ministro da Defesa o atual chefe de Estado, João Lourenço. Um caso que tem sido associado ao escândalo em Moçambique das dívidas ocultas. Avelino Miguel, em Luanda, tem mais informações.
O grupo de construção naval Privinvest, envolvida nas dívidas ocultas de Moçambique, tem um acordo com o governo angolano para o fornecimento de 17 navios-patrulha à Marinha de Guerra angolana. O acordo foi assinado em 2016 entre a empresa naval e a angolana Simportex, afeta ao Ministério da Defesa, na altura, dirigido pelo atual presidente da República, João Lourenço. Foi igualmente assinado um acordo de geração de energia hidrocinética ao longo da próxima década em Angola. Os partidos políticos da oposição, nomeadamente a UNITA e a coligação Casa CE, já exigiram explicações ao Executivo sobre o assunto, tendo em conta que a referida empresa está envolvida em atos de corrupção em Moçambique. Avelino Miguel, Luanda, RFI.
Em Cabinda, foram detidos esta semana vários ativistas ligados ao movimento independentista de Cabinda. As detenções ocorreram antes de uma marcha para assinalar mais um aniversário do Tratado de Simulambuco, que colocou aquele território sob o protetorado de Portugal.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, parece estar iminente um conflito institucional entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Na origem está a nomeação pelo Governo, por resolução, do Governador do Banco Central, Américo Barros. Massimino Carlos, correspondente da RFI em São Tomé, tem mais informação.
O Presidente da República instou o Primeiro-Ministro a recuar na decisão de nomeação por resolução do Governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe. Evaristo Carvalho, no comunicado lido pela sua assessora de comunicação, Hélia Fernandes, considera que a exoneração do anterior governador Hélio Almeida não obteceu a tramitação legal.
Venho com a merecida vênia pedir a Vossa Excelência que faça imediatamente cessar essa transgressão que, como facilmente compreenderá, não deixará de ter consequências para o Banco Central e a economia nacional.
Em resposta, Jorge Pons Azuz lembra que em 2015 o governo liderado pelo ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada exonerou Arlindo Carvalho do cargo do Governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe e os restantes administradores e, posteriormente, o mesmo instrumento nomeou Massari Fernandes como Vice-Governador do Banco Central. Adelino Lucas, Secretário de Estado da Comunicação Social.
O Governo decidiu, ao abrigo das disposições constitucionais e legais vigentes, exonerar e nomear o novo Governador por via de uma resolução aprovada em Conselho de Ministros.
Este episódio entre dois órgãos de soberania acontece numa altura em que se encontra no país a missão técnica do Fundo Monetário Internacional, que está a analisar com a sua autoridade são-tomense o desempenho da economia são-tomense. Maximino Carlos, São Tomé, RFI.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, desde terça-feira passada, os funcionários dos órgãos de comunicação social públicos guineenses, a Radiodifusão Nacional, a Agência Noticiosa da Guiné e o Jornal Estatal No Pincha, estão a observar uma greve de 10 dias úteis no intuito de reclamar o cumprimento do acordo assinado com o governo em 2018, como disse à RFI Bacar Tcherno Dolé, porta-voz da Comissão Intersindical dos Órgãos de Comunicação Social Públicos da Guiné-Bissau, que reclama um grau de adesão à greve de 100%.
A greve está a decorrer desde a terça-feira passada.
Qual tem sido o grau de adesão?
100%.
Quais são as vossas reivindicações?
A reposição imediata do cumprimento salarial aos respectivos beneficiários dentro do prazo de uma semana. Segundo, repor igualmente 4 meses de cumprimento do salário aos funcionários efetivos do quadro dos órgãos de comunicação do Estado antes da sua corte. Terceiro, cumprimento imediato do memorando de entendimento assinado com o governo no dia 13 de agosto de ano transato, também dentro de uma semana. Quarto ponto, devolução imediata do dinheiro descontado no mês de agosto passado aos funcionários. O último ponto é pagamento de 97.553.000 francos CFAs aos funcionários do Estado, conforme o consenso alcançado entre o governo e sindicato no último memorando de entendimento. Então, nós decidimos, caso o governo não cumprir com as exigências acima citadas dentro de uma semana, os sindicatos de órgãos de comunicação social estatal vão bloquear ou boicotar a cobertura integral do pleito eleitoral e convocar uma paralisação geral, mobilizando a solidariedade de todos os órgãos privados e comunitários.
Bacar Tcherno Dolé, porta-voz da Comissão Intersindical dos Órgãos de Comunicação Social Públicos da Guiné-Bissau, entrevistado por Liliane Henriques.
Praia, 99.3 FM.
Em Cabo Verde, a Polícia Judiciária apreendeu mais de 7 toneladas de droga em contentores num navio mercante com bandeira do Panamá, atracado no porto da cidade da Praia. Ouçamos os pormenores com o nosso correspondente, Odair Santos.
A Polícia Judiciária Cabo-Verdiana prendeu num cargueiro no Porto da Praia 9.570 kg de cocaína e deteve 11 cidadãos russos. Esta é a maior apreensão de droga no arquipélago. O cargueiro, de nome Ezerte, vinha da América do Sul, tinha como destino a cidade de Tanger, no norte de Marrocos. O navio tem bandeira do Panamá, mas, de acordo com a RCV, a carga é proveniente da Colômbia. Em comunicado, a Polícia Judiciária informou que a operação aconteceu na quinta-feira, no Porto da Praia, onde apreendeu os 260 volumes com as mais de 9 toneladas e meia de cocaína. Segundo o comunicado da PJ, os cidadãos russos detidos na operação vão ser presentes ao tribunal para validação da prisão e aplicação das medidas de coação. Ainda conforme a Polícia Judiciária Cabo-Verdiana, o cargueiro fez uma escala no Porto da Praia para cumprir os procedimentos legais relacionados com a morte a bordo de um dos tripulantes, mas que antes a Polícia Científica já estava na posse de informações de que se tratava de uma embarcação suspeita de transportar uma quantidade indeterminada de estupefacientes. Na operação de busca, descarga, acondicionamento, transporte e guarda dos 9.570 kg de cocaína apreendidos, a Polícia Judiciária Cabo-Verdiana contou com a cooperação e suporte técnico da Polícia Judiciária Portuguesa, da Polícia Nacional Francesa e das Forças de Segurança Nacionais, nomeadamente as Forças Armadas, a Polícia Marítima e ainda a Administração Portuária. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos.
E com isto, o ponto final em mais uma edição do magazine Semana em África. Obrigado por nos ter escutado.